jovem conservador de direita. Podcast.
Ora, saudações a todos os que estão desse lado.
Mais ritmo.
Mas, doutor, eu não consigo ter ritmo, eu estou muito, muito triste.
Porquê?
Eu sei que já passou algum tempo, mas eu quando penso no que o doutor Nuno deve estar a passar, eu...
Que doutor Nuno?
O doutor Nuno, o filho do doutor Marcelo.
Ah, sim. Sim, foi desativado, não foi?
O doutor Marcelo cortou relações com ele.
Porque... Como se faz nas testemunhas de Jeová, não é?
Sim. E ele só queria o bem das amigas gêmeas. Ele recorreu ao pai e o pai disse-lhe, ok, filho, faço-te isto.
Ele não tratou por filho.
Doutor Nuno, ok, doutor Nuno.
Ah, sim. Ele falou com o doutor Nuno.
Eu faço...
Não com o filho. Ele não estava a falar com o filho, estava a falar com o doutor Nuno.
Com o doutor Nuno, sim, é assim que ele o trata. Eu encaminho a quem direito a sua mensagem, doutor Nuno. Fez o que tinha a fazer, agora, ser nos jornais. E não deixou outra hipótese ao doutor Marcelo que não fosse cortar relações com o filho. O doutor, o que é que acha de um pai que faz isto? Acha bem?
Eu não acho, por um lado, não acho que seja bom, até porque aqui se vê que o jornalismo ainda tem muito peso na nossa sociedade.
Pois.
Ao ponto de o jornalismo estar neste momento a atacar a família tradicional.
Pois, mas também, por um lado, o doutor Marcelo foi também uma lição que ele deu, está a dar o seu contributo para a educação do filho de 53 Sim. anos, mas não deixa de ser um rapaz.
Está... Um rapazola?
Um rapazola que aprendeu com isto.
Sim.
Que o pai tem uma posição importante e que ele tem de ter muito cuidado com aquilo que exige do pai, porque o pai não tem problemas em tirá-lo para debaixo de um autocarro, como qualquer pai deve fazer.
Sim, mas isso é o lado positivo desta história, que é estar sempre a aprender. Mesmo que seja um rapazola de 53 anos. Ele continua a sua aprendizagem com o seu pai, Dr. Marcelo, que cede a pressões de jornais. E a forma que ele quer limpar a sua imagem é cortar relações com o seu filho.
E limpou, porque acho que toda a gente vê bem isso. Toda a gente olha para o pai e diz, sim senhor, está aqui uma sim. pessoa. Eu adoro pais que cortam relações com filhos.
Sim.
Não há cá esses pais permissivos que o filho é drogado e porta-se mal. E eles, meu filho está acima de tudo. Não, eu quero um pai que tenha coragem de, pá, pela minha carreira, o que é que eu faço? Atiro o meu filho para debaixo do autocarro. Isto sim, pai que não coloque esses sentimentos à frente do que é importante, a sua própria carreira.
Não viu aquele filme, O Beautiful Boy?
Não.
Com o Dr. Steve Carell e com o Dr. Timothée Chalamet.
Eu não vi o filme, mas
que é baseado numa história verídica.
Que é um rapaz, um pai que tem um filho toxicodependente.
Que se mete na droga e ele chega ali a um ponto que pensa, ok, é a opção dele, acabou. E desativa-o também, assim como a droga do Dr. Nuno, vamos dizer assim... Foi aparecer nos jornais.
Foi querer ajudar.
Primeiro, foi a sua heroína.
Foi primeiro querer ajudar bebés em perigo.
Sim.
Que não se faz. Mas sabe, é nobre. Mas a carreira do pai é intocável.
Sim.
A imagem pública do pai é muito importante. Ele construiu à custa de muitas selfies, muitas horas na TV a encher chouriços.
Sim.
E veio aqui um doutor Nuno. É um rapaz, também temos a tolerância.
Sim, é o rapazola. Está a aprender.
Está a aprender. Quando ele chegar aos 70, se calhar já não comete os mesmos erros. E aí o Dr. Marcelo pode voltar a dar-lhe as boas-vindas na vida dele.
Sim.
Agora, aqui não. Está resolvido o assunto das gêmeas, porque o Dr. Marcelo, sobre o assunto das gêmeas, disse outra coisa muito interessante, em que a determinada altura, ele e o Dr. António Costa estavam os dois com problemas. O Dr. António Costa porque se tinha demitido e o Dr. Marcelo por causa das gêmeas. O Dr. Marcelo diz qualquer coisa do tipo, ele com a demissão dele, eu com as minhas gêmeas. É uma, num jantar com jornalistas brasileiros. E é uma forma muito interessante de pôr as coisas. Tipo, essas gêmeas
cada um tem
que estragaram
as suas coisas.
Carreira.
Sim, cada um tem as suas coisas.
Os seus problemas.
Essa
carraça no seu percurso. E a culpa é do Dr. Nuno. Caso contrário, o Dr. Marcelo teria um percurso imaculado como presidente.
Sem dúvida.
Mas foi o filho. Felizmente está resolvido. Cortou relações. E é aquilo que os portugueses queriam. que o Dr. Marcelo cortasse relações com o filho.
Sim.
Mas eu fico triste por ele na mesma.
Sim, o Dr. Marcelo que, ainda há pouco tempo, conseguiu então continuar a ser presidente numa altura em que o seu padrinho não conseguiu.
Sim.
Numa data em que o seu padrinho não conseguiu.
Não, isso foi importante porque fez 50 anos, 25 de Abril. Foi uma humilhação para o padrinho do Dr. Presidente da República, do Dr. Marcelo Caetano. E o Dr. Marcelo chegou aos 50 anos, 25 de Abril, e tinha um plano, que foi, vou desviar as atenções disto para cima de mim, para as pessoas não falarem de 25 de Abril. Uhum. Era um plano que ele já tinha pensado, mesmo antes de se candidatar a presidente.
Uhum.
Ele, quer ser presidente, quero vingar o meu padrinho. O que lhe fizeram no quartel do Carmo foi uma humilhação.
Sim.
Não se tratasse um homem com aquela dignidade, então eu vou armar aqui uma palhaçada, e conseguiu. Na véspera não se falava de outra coisa.
Sim.
As suas declarações, primeiro sobre o filho, cortar relações com o filho em público, para mostrar às pessoas que ele é um homem capaz de tudo. Sim. Ele seguiu a doutrina do Dr. Abraão, na Bíblia.
Sim.
Que foi, o quê? O Deus está-me a pedir para eu sacrificar meu filho? É já.
Sim, está feito.
É já. Porque Deus é o tipo de provações que exige às pessoas, que é aquela namorada ciumenta.
Sim, nós percebemos que o Dr. Marcelo estava disposto a vir para a rua com uma katana, para meter ao pescoço do Dr. Nuno, se fosse preciso.
Se fosse preciso.
Se fosse noutros tempos, era isso que fazia.
Pela imagem institucional da Presidente da República, um homem tem de estar disposto a tudo. E o Dr. Marcelo seguiu a doutrina do Dr. Abraão. O pessoal ainda estava a processar estas declarações. E o Dr. Marcelo, aí é, pega lá mais esta. No mesmo jantar, ele fez uma análise sociológica, étnico-sociológica
e psicológica,
e psicológica dos dois primeiros ministros, o Dr. António Costa e o Dr. Montenegro.
Sim.
Em primeiro lugar, o Dr. Montenegro, ele disse que era muito diferente do que estava habituado, porque é um homem rural, urbano-rural, de espinho, e então é muito imprevisível. Este tipo de pessoas...
É.
É, uma pessoa não sabe.
Bem, o senhor já conviveu com pessoas urbano-rurais?
Não, eu sou da cidade, sou cosmopolita.
O senhor é cosmopolita, sim.
E não sei o que é isso, o que é esse bicho raro que é uma pessoa de espinho. De repente, sim. Como é que se comunica com uma pessoa de espinho?
Não foi o Dr. Miguel Sousa Tavares que também classificou assim...
Isso era as urbano-depressivos.
Os urbano-depressivos.
Sim, depois havia os alegres rurais, os rurais depressivos e os alegres urbanos. É um quadrante, os vários tipos de personalidade estão divididos neste quadrante. E o Dr. Marcelo, ele disse que era rural... Que é a mesma coisa. Ele não podia dizer... Pronto, ele teve bom senso. Ele podia dizer... É um labrego.
Sim.
Tenho primeiro-ministro agora que é um labrego.
Sim, é um burgesso, um bronco.
E então disse... É rural. Ok. Rural.
Sim.
Mas depois pensou... Espinho tem prédios. Urbano ou rural?
Urbano ou rural,
é aquele, sim, urbano, mas de pessoas que ainda... Que estão na lama, ainda.
Sim, sim. Ele foi consultar o IMI do Dr. Montenegro e viu... Ok, é, o prédio dele está num espaço urbano. Mas ele é rural, portanto, é urbano ou rural.
Ele não deixa de ser labrego. E é difícil comunicar com labregos porque uma pessoa não sabe o que é que ele vai dizer daqui a pouco. Daqui a pouco quer construir um galinheiro, um galinheiro na minha cozinha.
Tão pitoresco este primeiro-ministro, não é?
Mas isso, pronto, nós de Lisboa... temos, para nós de Lisboa, que somos do centro e da urbe,
sim,
da metrópolis, quando qualquer coisa que seja a mais de 5 km de Lisboa já é rural, já é Portugal Profundo.
Sim, sim. É isso. Odivelas.
Portugal Profundo.
É. Isso é interior.
Odivelas faz parte daquela massa que é Mirandela, Olivelas, Odivelas, Bragança, sim, sim. Régua.
Freixo Espada à Cinta,
Espinho, Setúbal. É tudo. Essa massa que é o Portugal Profundo dos labregos.
É os labregos.
Dr. Marcelo, um homem sempre sofisticado.
No fundo era aquilo que os gregos diziam acerca de quem não falava grego, que eram os bárbaros.
Sim, mas eu às vezes não percebo o que as pessoas de Espinho dizem. Só que... E se calhar faz sentido.
Com quantas pessoas de espinha que já falou?
Porque já foi com umas quantas.
Sim?
Já
calhou. Mais
falar.
Três?
Sim.
Ok.
Já fui à feira de espinho.
Fazer o quê?
Fui lá ver roupa, Lacoste. Mas não percebi nada. O pessoal... E o que é isto? Isto é outro dialeto? Não... Mas sim, sim. Eu saio da cidade e chego aqui estes labregos.
As pessoas sabem que é. Sai-se de Lisboa e começa a altura a falar assim... É assim que as pessoas falam. Fora de Lisboa é logo assim.
E ficam muito impressionados connosco.
Sim.
Porque nós somos da cidade.
Que elevação.
Ficou assim mesmo.
Foi uma coisa, tu és outro diálogo.
E o doutor Marcelo, coitado, um homem sofisticado. Quer dizer, ele também faz cosplay de homem rural.
Pois faz.
Quando vai a Celurico, também gosta de fingir.
Sim, sim, sim.
Que é aquela
a morada fiscal ainda é de lá.
Sim, é como aquelas pessoas de Lisboa que se vestem de rancho. Ou que vão ao Viveja.
Sim, sim.
Para conhecer também o Portugal por fundo.
Ou quando vão brincar ao Santo António e dizem, eu vou aqui à aldeia, não é? E vão à Alfama.
E então, o doutor Marcelo teve de lidar com um primeiro-ministro lento, que é o doutor Montenegro é lento, porque pronto, demora mais a processar.
Não é o doutor Montenegro que era lento.
Também é lento.
Ai, são os dois lentos. Labrego.
São os dois lentos.
Ai, um é por ser um labrego.
É porque é um labrego. A informação chega lá, demora um bocado, fica assim, olha,
okay.
A pensar, olha, mas chega lá.
Sim, o doutor Marcelo está, e ele,
Presidente, estou a dizer, o presidente está sem quê?
Pronto.
Não, chega lá a informação, mas demora. Depois teve o outro primeiro-ministro, que é completamente diferente. Ele diz, completamente diferentes, porque tem aquela coisa oriental, que é muito lento. Gosta de ponderar as decisões antes de tomar. É, segundo ele,
é por ser oriental.
É por ter nascido em Lisboa, como o Dr. António Costa nasceu. Mas tem aquele gene oriental que o faz ter aquela postura. O Dr. Marcelo, ele teve uma vez numa cerimónia de chá japonesa, e diz, estes orientais não se despacham.
Sim.
Eu faço um chá em 2 minutos e estes estão aqui meia hora e a saborear e a cheirar. E o doutor António Costa é assim, é da Índia, Índia-Japão.
Índia-Japão, Bangladesh, Rússia, é tudo, sim, oriental.
Já havia aquele, o doutor lembra-se daquele sketch dos Malucos do Riso, em que se passava em Bombaim, que acabava, cabecinha pensadora. É esse tipo.
Ai, isso era em Bombaim?
Era em Bombaim, okay. era Bollywood, esse sketch.
Sim, sim.
E o Dr. António Costa tem esse gene lento, é lento.
É o gene lento.
Do oriental, enquanto o doutor Marcelo, mas fazemos isto, fazemos aquilo, fazemos aquilo outro, e o doutor António Costa, eu não sei o que é que eu vou fazer.
Aí ele fala assim.
Pois, agora fui racista, não fui. Quer dizer, o doutor Marcelo também foi.
Sim. Sim.
Eu queria fazer um sotaque indiano, mas não sei fazer.
Só em inglês, se calhar é que sabe fazer,
por causa,
não é?
Do Dr. Apu.
O Dr. Apu,
mas
não é?
Quero fazer porque já, sim, houve cancelamentos à conta disso.
Pois. E então, o que ele imagina é o Dr. António Costa numa loja de conveniência, é isso?
Não, mas o Dr. Apu, por acaso, era bastante trabalhador.
Era rápido, era empreendedor. Rápido.
Agora, não cabe no estereótipo do Dr. Okay. Marcelo.
Okay.
Mas, pronto, o Dr. Marcelo teve estas declarações, foram top. E eu acho que devia haver mais declarações destas.
Isto na véspera do 25 de Abril, das celebrações.
Abafou.
Abafou completamente as celebrações.
À hora em que o padrinho dele estava a ser cucked por um capitão, ainda por cima uma patente baixa,
sim,
que ele disse, eu não me rendo assim. O Dr. Marcelo teve essa dignidade.
Teve.
O Caetano.
Sim.
Disse, eu não me rendo a um capitão, desculpe lá. Então foram chamar, Dr. Spindler, venha,
sim,
cá.
Sim, sim, sim.
Tenho aqui Uber... General,
sim,
Uber,
sim.
Uber General, venha aqui render aqui este homem que temos que o deportar para a Madeira. E o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa ficou, isto não é forma de tratar um padrinho. Espera aí, vamos aqui armar um esquema. E houve outra polémica, quer dizer, o pessoal woke ficou indignado com a cena do oriental e quiseram logo cancelá-lo, racismo e não sei o quê. Mas o Dr. Marcelo também atacou o outro lado, a falar das reparações às ex-colónias.
Pois... Aí foi o woke.
Aí ele as disparou para todas as direções.
Sim, sim.
Ele
está de saída. Eu acho que é aquela pessoa, como sabe que está de saída, ele pensou, olha...
Vou antagonizar todos.
Vou soltar o velho que há em mim.
Então, pronto, chega, já está indignado com isso. O CDS é a mesma coisa. Porque nós não temos nada... E não. Não temos,
já falámos disso tantas vezes aqui. Não temos reparações. Que reparações é que temos a fazer?
Aliás, eu vi muitos liberais a dizer que eles é que têm de nos pagar reparações porque destruíram os prédios todos que nós deixámos lá. Em Lourenço Marques e assim.
Ah.
Nós
eles podiam devolver esse assim, tijolo, é isso?
É, o tijolo. E, por exemplo, pessoas que tinham lá negócios e que foram corridas desses... Pessoas, pois, honestas, que, sim, nunca, sim, esperaram, sim, ninguém. Tinham lá negócios. E então eles que me paguem reparações a mim, que eu tinha lá 3, sim, fábricas e 20 escravos. Nunca ninguém nos pagou.
Pois, eu acho que a única forma... Eu vou ter a sua posição aqui, que é aquela que está no meio. Que é pedir a essas pessoas que acham que deve existir reparações e pessoas das ex-províncias ultramarinas... a negociar com ex-retornados. Ou seja, pessoas que tinham lá possessões. E, portanto, fazer ali um meio para ver quem é que deve o quê. Ali no deve o haver. Meter contabilistas a ver isto, a meter lá nos tezinhos quem é que deve a quem. E se calhar vamos ver que nós se calhar temos mesmo a ver.
Não temos. Eu acho que eles é que deviam agradecer. Nós já deixámos lá a língua portuguesa. Deixámos lá prédios. Deixámos lá, sei lá, mesmo a guerra que nós fizemos contra eles, tornou-nos mais fortes também. Isso também é uma forma de pagar.
É.
Por exemplo, os escravos que nós tirámos de lá e mandámos para outro sítio.
Sim.
Demos novas oportunidades. Ele para eles foi chunga, mas para os descendentes deles estão em países melhores que os que
ficaram. Isso é verdade. Nós já dissertámos imenso sobre isso aqui no podcast e a pergunta é, digam-me ao nível de atletismo e outros esportes em que há países que são dominadores, de onde é que vieram os antepassados deles?
Pois, de espinho não vieram.
Ah, pois não. Porque... Nem de Odivelas.
Sim, desses do Portugal profundo.
Pronto, é quando corre tudo bem, quando tem uma medalha de ouro, ninguém nos agradece.
Pois, e é esse tipo de reparações que nós devemos fazer. E pronto, mas o Dr. Marcelo, ok, ele estava numa de irritar. O que é que eu vou dizer para irritar estes? O que é que eu vou dizer para irritar aqueles? E conseguiu. Também falou sobre a procuradora, a doutora Lucília Gago, chamou-lhe maquiavélica. Uma heroína? Mas chamou-lhe maquiavélica porque...
É pena isso, por acaso.
É pena, porque foram os dois responsáveis por uma situação excelente que estamos a viver agora. E é pena.
É uma heroína. Aliás, ela devia ter sido condecorada no 25 de Abril.
Para mim, no meu coração, foi.
Sim, ela no fundo é uma nova capitã de Abril.
Em vez de condecorarem aquela senhora dos escravos.
Sim.
Okay, o que é que ela fez?
Uma florista.
Ah, que é isto? Fazer um negócio dela.
Qualquer dia estamos a o quê? Condecorar eletricistas também?
Sim. Mas eu gostei, por acaso, eu gostei que agora estão a diversificar os escravos, porque há os vermelhos, mas a Iniciativa Liberal agora leva cravos brancos.
Sim.
Já era uma ideia do Dr. Chicão, que eles roubaram, que é, ok, eu quero usar cravo, mas não quero andar de vermelho.
Sim.
Sou algum comunista. Eu vou para a rua cantar fascismo nunca mais, comunismo nunca mais. Mas, claro. Vou agora andar... cravo vermelho. Então arranjar aqueles cravos albinos, que é, ok, nós celebramos o 25 de Abril, mas só
sim.
Uma parte.
25 de Abril, sim, mas...
Sim, mas é o cravo do 25 de Novembro.
Ah.
Também vimos muita gente a celebrar o 25 de Abril, entre eles o Dr. João Carlos Espada. Eu não sei se
o
Dr.
A celebrar o quê?
O 25 de Abril.
Ok.
Mas diziam-se, 25 de Abril, que teve o seu culminar 25 de Novembro. Todas as pessoas diziam isso. E eu não sei
se... Pelo menos as pessoas sensatas dizem isso.
E eu não sei se o doutor viu a crónica do doutor João Carlos Espada, não é observador desta semana. Não leu? Não costuma ler sempre.
Sim.
Que era sobre o 25 de Abril. Sabe onde é que ele passou o 25 de Abril?
Em Inglaterra?
Claro.
Ou na Biblioteca de Churchill?
Não, em Oxford.
Em Oxford?
Passou mesmo. Eu
com o seu bow tie. O bow tie dele era de que cor? Era branco ou vermelho?
Ele não diz esses pormenores, infelizmente. Os pormenores que interessam, ele não disse. Mas a crónica dele chama-se Celebrando o 25 de Abril em Oxford e recordando que o 25 de Abril de 74, depois confirmado pelo 25 de Novembro de 75, terá inaugurado a chamada terceira vaga da democratização à escala mundial. Ele diz, por amável coincidência, celebrei os 50 anos do 25 de Abril em Oxford, no St. Anthony's College, num jantar formal, Fellows Dinner, teve lugar na passada quarta-feira, 24 de Abril. Foi literalmente uma coincidência que o jantar de abertura do chamado Trinity Term tenha ocorrido na noite anterior ao 25 de Abril. E foi simplesmente impressionante a homenagem e carinho que todos os presentes quiseram exprimir aos 50 anos de 25 de Abril, quando se deram conta da feliz coincidência. Imagino toda a gente. Dr. Carlos Spada, Dr. Charles Spade,
sim, sim.
Sword.
Sim.
Congratulations for April 26th, 5th. Ele, oh, thank you very much.
Raise your glasses. Let's make a toast.
Sim, mas ele, todas as referências que ele faz ao 25 de Abril no texto, que são três, ele diz 25 de Abril de 74, corroborado pelo 25 de Novembro
claro.
De 75. É preciso...
É preciso não esquecer.
É preciso dizer que, sim, essa parte muito importante, não se pode falar sobre 25 de Abril, porque se só falarmos do 25 de Abril, estamos a abrir caminho ao comunismo.
É.
E temos de trazer essa parte. Então, a Iniciativa Liberal levou os escravos brancos. Foram para o desfile
Estavam no final do desfile, final, não foi?
A dizer comunismo nunca mais. Supostamente houve um senhor comunista que não gostou que uma das deputadas da Iniciativa Liberal dissesse comunismo nunca mais e gritou, insultou-a. E ela gritou, segundo o Twitter dela, gritou por cima dele comunismo nunca mais. Que é para ele aprender. Quer dizer, sim, agora sim, foi preso e torturado e não sei o quê.
Sim.
O que é que ele acha que pode?
Sim, sim, sim.
Que, para vir aqui dizer que, ele dizer, mas que nunca tivemos comunismo, comunismo nunca mais, porque ela, não, porque eu não consigo simplesmente celebrar o fim do fascismo.
Sim.
Sem falar do outro totalitarismo.
Como é óbvio. E nesse sentido até podemos falar das declarações da capa, da Sábado, da revista Sábado.
Que do entrevistou... Correio da Manhã.
Foi do Correio da Manhã? Do
Correio da Manhã,
sim. Ok. Tinha ar de Sábado aquilo.
É. Entrevistou o Dr. Oscar Cardoso.
Uhum.
Conhecido ponta de lança da PIDE, inspetor da PIDE, que deu uma excelente entrevista a falar sobre
as suas práticas.
As suas práticas.
Ou sim, pelo menos a dizer que aquilo que faziam era um eufemismo daquilo que realmente faziam.
O que ele diz é que eles não torturavam. Não torturavam. O que a PIDE fazia era o seguinte:
pensou-se na cabeça das pessoas que as pessoas foram torturadas pela PIDE. Eu digo, as pessoas não foram torturadas pela PIDE. As pessoas foram chateadas pela PIDE.
Foram chateadas?
Pois, foram aborrecidas.
Foram aborrecidas.
E acho que chateada é demasiado.
De repente estou eu a ser comunista e acho que posso ser comunista numa ditadura e vem a PIDE, ai, não seja comunista, não sei, não sei,
sim,
faça aquilo.
Mas com uma soninha, mas chega. Para com o comunismo, para com o comunismo, para com o comunismo, para com o comunismo,
para com o comunismo. E agora já parou o comunismo, e agora já parou o comunismo, e agora já parou, e agora já parou, já parou o comunismo, já acabou, já acabou.
É, é. Negócio de Stalin, negócio de Stalin, negócio de Stalin, negócio de Stalin. E as pessoas, ei, que chato. E era isto que a PIDE fazia.
Era isto que a PIDE fazia.
De vez em quando, não quero dizer que não tivesse havido uma bofetada, mas isso é em todas as partes.
Claro.
Uma bofetada. De vez em quando...
Tantas vezes.
E temos... Ok, eu sou contra polícias militares. Acho que o doutor também é. Mas temos de pôr no lugar dele. Ele estava a fazer o trabalho dele.
Sim.
E era pelo bem do comunista, porque de repente...
Agora, não sei se ele estava a fazer bem o trabalho dele. Só deu umas bufetadas.
Ah, é um eufemismo. É um eufemismo. Mas depende. Ele está ali a fazer o trabalho dele. Está a esforçar-se. A impedir aquela pessoa de dormir. Às vezes a prendê-lo durante anos sem acusação. Sempre a insistir, a insistir, a insistir, para o motivar a ter a opinião correta sobre o Dr. Salazar. Se ele recusa-se a ter essa opinião, recusa-se a denunciar os amigos, pelo bem dele, porque a partir do momento em que ele se recusa, em que ele denuncia os amigos, o Dr. Oscar Cardoso diz, ok, pode ir embora, somos amigos. E ele recusa-se a fazer isso. É frustrante, de vez em quando, uma pessoa também...
Sim, lembra-se daquele, do caso da secretária do Dr. Humberto Delgado, a Dra. Arangir Cunha, que era suposto ficar no Brasil. O Dr. Humberto Delgado pediu, mas ela decidiu acompanhá-lo até Portugal. E ela foi apanhada na fronteira e agora fica a duvidar se ela foi estrangulada ou não, porque ela morreu na fronteira. Dizem que foi às mãos de um PIDE que a estrangulou, mas se calhar só abanou muito. E ela é que deve ter um ataque com o susto.
O susto assustou.
Assustou-se. Assustou-se e pronto, se calhar tinha uma condição médica. Lá está, por não ter prevenido essa condição médica... Ao assustar-se, se calhar faleceu com o susto.
É, o doutor Oscar Cardoso, assim como os outros PIDs, o que eles queriam era ajudar as pessoas a deixar de ser subversivas. Às vezes elas não deixavam, às vezes eles esforçavam-se demasiado e eles acabavam por morrer. Ou...
Sim.
Podia acontecer. Mas ele queria o bem deles.
Se calhar não teria havido tantos problemas se à primeira que eles diziam, olha, eu sou assim e aconselho a não ser comunista porque, olha... Pode vir a levar uma bufetada. E as pessoas dizem, olha, não quero levar uma bufetada, já não sou comunista.
Pessoas de bom senso.
Pessoas de bom senso, poupava-lhes muita trabalheira aqui.
Claro, e a ditadura, pronto, eu sou contra, acho que eu sou um democrata. Mas numa ditadura é mais fácil forçar as pessoas a terem a opinião certa sobre as coisas.
Certo.
Na democracia às vezes é difícil. É elas difícil. Insistem a ser comunista e há pouco uma pessoa passa a fazer.
Sim, sim. Em democracia ainda há muita gente que insiste em pensar errado e por vivermos em democracia... Não podemos obrigar as pessoas a pensar certo. Sim. A única coisa que podemos fazer, lá está, é colocar comentadores políticos nos sítios certos, cronistas nos sítios certos, para ver se as pessoas chegam lá por elas próprias. Eu não estou a dizer que, lá está, em ditadura era mais eficaz. Não estou a dizer que é correto. Estou a dizer é que é mais eficaz.
É mais eficaz, sim.
As pessoas pensarem aquilo que era certo na altura.
O Dr. Oscar Cardoso poupa trabalho. É... permite-nos chegar ao ponto A, do ponto A ao ponto B mais rapidamente. Sim. Não é de forma certa, porque aleija.
Mas... É que aqui, em Portugal, as pessoas têm de passar pela escola pública. Têm muitas vezes de ser atendidos no SNS e podem achar que isso é correto.
Não há censura, não há aquela pois. Coisa, às vezes são expostas a material que as pode Sim. destruir a cabeça. Pronto. Por isso é que eu acho que é, no 25 de Abril, elogiou-se o 25 de Abril e a democracia, mas faltou também ver o outro lado. Também há coisas boas. E foi só elogiar a democracia.
Sim, nós falámos disso a semana Sim. passada, até que foi preciso chegar aos 50 anos do 25 de Abril para podermos ter a liberdade de questionar o 25 de Abril. Sim. Que era uma liberdade que não tínhamos até aqui.
E é pena o Dr. Oscar Cardoso ser velho, porque ainda tinha muito para dar.
Sim.
Porque ele, por exemplo, está aqui...
Ah, se ele soubesse fazer um podcast...
Está aqui ele a falar sobre a alegada tortura que praticou. Aquilo que dizem que é tortura, que não era. Uh-huh. Não era. Ele... Ah.
Pronto, segundo
era,
ele, sim.
Era um choquezinho, sim. Uma comichão.
Nós também fazíamos coisas, brincadeiras no género. Por exemplo, o suspeito estava ali em cima de um tapete. Eu fazia-lhe uma pergunta que sabia qual era a resposta. Quando ele respondia bem, tudo bem. Quando respondia mal, tocava-se num computadorzinho, dava-lhe um choque nas pernas e tudo. Conta lá como é, depois ele contava a verdade. De maneira que levava assim, não é tortura. Aquilo faz uma comichão e tal.
Ele estava a fazer o Joker com os suspeitos.
Sim, sim, sim. Sim, mas imagino, o Joker, na altura, o Joker na altura podia ser com choques elétricos, que era sempre que a pessoa falhava, era eletrocutada.
Sim, a diferença do Joker é que no Joker ganha-se prémios, aqui ganha-se uma punição se falha.
Sim.
Que é, ele já sabia a resposta. Nem precisava estar a fazer a pergunta.
Pois é isso.
Mas pronto, dava-lhe um choquezinho. Não é tortura. É um incentivozinho. Com o Dr. Pavel, com o Dr. Skinner também fazia isso. É uma forma das pessoas... Ok, vou dizer verdade aqui ao senhor inspetor, porque senão levo uma comissãozinha.
É.
Fico, pá, okay, não era...
Uma cocegazinha.
Uma coceguinha. E ele, no fundo, ele era um life coach... Extreme. Porque hoje nós vemos os CEOs pagam a gurus para irem a retiros, irem correr todos nus na floresta, ao frio,
Sim.
para lhes mandarem com listas telefónicas na cara,
Sim.
para eles perceberem que não há sucesso sem dor,
Sim.
que não se escreve empreendedor sem a palavra dor.
Sim.
Que é no final apresentei-lhes um PowerPoint a dizer porque é que o senhor tem a levar na tromba este fim de semana inteiro. Por causa disto, eles ficam, faz sentido,
Sim.
agora nos negócios vou fazer a mesma coisa. E o doutor Oscar Cardoso fazia a mesma coisa, mas com pessoas que pensavam de forma errada. E é por isso que o doutor Cavaco fez muito bem em dar-lhe uma pensão vitalícia por serviços prestados à pátria.
Sim.
Porque ele prestou um excelente serviço à pátria.
É verdade.
Na altura, aquilo que se considerava um bom serviço à pátria.
É. O mesmo Dr. Cavaco que recusou prestar uma pensão ao Dr. Salgueiro Maia.
Também, esse só trabalhou um dia, não é?
Pois é isso.
O 25 de Abril merece uma pensão.
Pois.
E além disso, o Dr. Oscar Cardoso, depois de 25 de Abril, aconteceu-lhe aquilo que acontece a muitos jovens hoje em dia, que é, não tenho lugar no meu país, vou emigrar. Então foi para a Rodésia e para a África do Sul, levou os seus talentos para lá.
Sim, sim, sim. O seu know-how.
Sim, para... Eles lá também precisavam deste tipo de life coaching. Porque também havia muita gente a achar, e agora os negros têm direitos iguais. Calma aí, vamos aqui, o que é que o senhor disse? Pum, coceguinhas.
Mas deve ter sido difícil a adaptação, não acha? Porque Sim. em Portugal via-se mais nódoas negras, ele lá não. Ah. Tinha mais dificuldade. E se calhar lá
Mas
até
Mas se calhar
foi...
também tinha outra margem de manobra. Okay,
tinha.
E se calhar também podia chegar mais longe nas uh-huh. suas técnicas de motivação.
É.
Porque...
Mas isso foi pré-apartheid, presumo. Ele foi contratado pelo Dr. Nelson Mandela.
ele foi-se embora da África do Sul quando acabou a apartheid.
Pois, lá está.
Este país já não é para mim. Estas pessoas são canceladas.
É, muitas vezes esquecemos-nos que isto no fundo é fuga de cérebros também.
Sim.
Para onde é que foram os nossos estruturadores?
Pois, deixou de haver mercado para eles cá.
Deixou de haver mercado.
Foi outra coisa má do 25 de Abril.
E isso foi outra coisa que Portugal, pós 25 de Abril, não soube resolver. Não. Como é que vamos encaminhar estes talentos?
Sim, vamos o quê? Desaproveitá-los. Torturamos tão bem e agora já não há ninguém para torturar. Sim. Então, Rodésia já nem existe também. Eu gosto quando se imigra para países que depois já não existem. Entretanto.
Sim.
E o...
Ele foi para a Abissínia também?
Sim, e depois também há aquela má reputação que é um comunista. Ai, dei-lhe um cuchi-cuchi e já é tortura.
Sim.
Para ajudar. Isso também há esse wokeismo que agora também é tudo tortura. Então, pois. Agora deixo-te uma semana sem dormir e já é tortura de sono. Se fosse no Avante eles também não dormem, andam todos drogados a dançar. E não, porque é que não dizem que isso é tortura? É,
não, é realmente diferentes. Dois pesos e duas medidas.
É. E, enfim, mas felizmente dão-lhe voz, meteram-lhe o microfone à frente para ele dizer sua justiça. Ele vota no Chega, admitiu, o que me surpreendeu. Achei que ele era mais votar no Livre, por acaso.
Era?
Sim. De...
Eu não sei, eu acho que ele, se calhar, após 25 de Abril, passou a votar Partido Comunista porque era obrigatório.
Não,
votava... Até chegar ao 25 de Novembro.
Não, ele votava na Rodésia.
Ah, e aí já estava a votar na Rodésia?
Sim, votava... Okay. Ele, acho que na África do Sul votou sempre no Dr. de Klerk. Acho que era um...
Ok.
Porque ele tinha direito a mais votos do que os outros. E é, pronto, felizmente tem voz, porque também é preciso que estas pessoas sejam enaltecidas. Doutor, já que também estamos nisto, o doutor, temos de falar, o doutor Nuno Melo está em grande como Ministro da Defesa, com excelentes propostas.
Como não podia deixar de ser. A primeira proposta dele é colocar os presos nos militares.
Não, os presos, é jovens pessoas, que fazem jovens pequenos delitos.
Delitos menores, não é?
Mandá-los para a tropa.
Sim.
Porque eu acho que é
fixe. Em direita. Eu não sei, o doutor Nuno Melo deve andar a ver aquelas séries da Netflix em que os pais que não conseguem educar os filhos mandam-nos para aqueles campos de militares, de crianças.
Sim, porque essa série defende isso, defende esses campos.
Eu não sei se ele viu até ao fim, percebe? Sabe que o doutor Nuno Melo também tem um déficit de atenção que ao fim de 5 minutos ele já está mexendo no telemóvel quando não está mexendo outras coisas.
Ele viu os jovens a dizer que foram torturados e que não aprenderam nada e que desbatiam e que os violavam e não sei o que. Ele disse, isto pelo menos não estava a praticar crime.
Pois.
Pelo menos estava a levar porrada, como merece.
Estavam longe dos sítios onde podem praticar crime.
Onde consumiam droga. E ele quer... É uma abordagem esquadrão suicida à tropa. Não é? Que é... Ok. Andaste a roubar no supermercado?
Uhum.
Então agora vamos-te pôr a fazer flexões. E vais salvar o mundo. Eu acho que ele podia alargar até para os grandes delitos. Por exemplo, está o doutor Macaco Fernando Madureira na prisão. Podia estar a liderar o seu exército a roubar áreas de serviço na Rússia.
Sim.
E está a ser desperdiçado.
Ou na Ucrânia.
Na parte ocupada.
Sim.
Eu estou a partir do princípio que se formos para uma guerra, estamos do lado da Ucrânia.
Claro.
E eu acho que são talentos que estão desperdiçados na prisão e que podiam ser utilizados.
É verdade. Dizem que a prisão é uma escola de crime. Eu acho que pessoas que praticaram atos violentos, a melhor forma de redenção é meter-lhes metralhadoras na mão, não acha? Sim,
pô-los com armas, até para eles...
Ou meterem à frente navios de guerra, ou de aviões, eu acho que sim. É.
Eu acho que os tropas estão lá, sem fazer nada, nos quartéis, a jogar às cartas.
Sempre.
Só não têm de lidar com delinquentes. De repente vamos pôr os miúdos que se portam mal na escola, todos lá a fazer flexões e a... E a serem educados por militares.
Estava resolvido. E foi uma excelente medida.
Depois há o perigo, que é... Temos de pensar que foram militares que fizeram 25 de Abril.
Mas também fizeram a ditadura militar.
Pois, a parte boa.
Tem esse lado. Está equilibrado neste momento.
Porque é perigoso meter jovens problemáticos na tropa. Podem ser os novos capitães de Abril. E fazer um golpe de Estado contra o Dr. Luís Montenegro.
É, não sei, acha que é possível fazer isso?
Acho que sim.
Acha que os jovens conseguiam fazer uma revolução que durou horas sem estar sempre de 10 em 10 minutos ao telemóvel?
Ah, pois, eles agora têm TikToks.
Pois. Uma coisa é... E a revolução no TikTok não vai por aí. A única revolução boa que vai no TikTok é, se calhar, podemos ter um regime mais à direita. Só isso. E, portanto, pode ser positivo.
Pode. Doutor, e veja, já que estamos a falar do doutor Nuno Melo, já ouviu estas declarações dele? Ele a mostrar o seu brilhantismo intelectual. Sim.
Mas Portugal é um dos poucos membros, ao início, de países fundadores da NATO, que, como bem sabem, hoje são 32 países, Sendo que no artigo 5º do Tratado Atlântico Norte, que é de abril de 49, lá se diz que um ataque contra um ou mais de um dos seus membros na Europa ou nos Estados Unidos é considerado como um ataque contra todos.
Ele parece estar a ler a Wikipédia da NATO.
Pois, eu acho que isso estava na Wikipédia.
Fundada em 14 de dezembro.
Mas alguém alterou Atlântico para Atlético?
É o Tratado Atlético Norte. É tipo...
Mas isso é um desporto com o futebol, não é?
Não, depois havia o Tratado do Futebol Clube do Oeste e o Tratado do...
Do FC Varsóvia, não era?
Da Associação Desportiva do Nordeste.
Ok.
Há vários tratados do Atlético.
Ok.
Eu acho que sim, o Dr. Nuno Melo está a ler os dossiês. Está a preparar-se e acho que gosto
disso. Sim, preparar-lhe bem o dossiê.
Sim.
Ainda via com o W da Wikipédia, esse?
Não vinha, ele está a ler a NATO criada em 14 de junho.
E sobretudo, essa coisa que ninguém sabia. Havia pessoas que achavam, as pessoas aderem à NATO só porque sim. E ninguém sabia que um ataque a um qualquer país da NATO constitui um ataque a todos os países da NATO. Ele percebeu isso, ele soube isso agora, mas está a dizer isto às pessoas como se as pessoas não soubessem.
Sim, ele como, segundo o dicionário, ministério quer dizer Ministério da Defesa. Defesa de quê? Do país. Estamos a defender sob a guerra. Eu estou aqui, eu sou o Ministério Exército, ok?
Sim.
É isto. NATO. Northern
Atlantic. Quem é que defende o país? Os militares. Quem é que devia ser militar? Pessoas que cometem delitos menores. Menores. Não de menores, de menos de 18 anos, mas delitos. O que é um delito menor? E aí ele tem de fazer briefing, para depois poder vir outra vez dizer o que é um delito menor.
Está a fazer um excelente trabalho. Está a aprender.
É.
Doutor, se calhar eu queria também aproveitar e dar os meus parabéns ao Dr. Sérgio Tavares.
O jornalista. Que combate o jornalismo.
Que esteve numa...
Onde é que ele esteve?
Numa comissão parlamentar no Brasil. Foi convidado para ir lá falar de fake
news. Ele foi convidado?
Foi.
Por
e,
quem?
E disse que agora o governo de direita em Portugal, ele já não o podem calar. E a verdade é que ele fez um tweet a agradecer. Ele foi distinguido pela Casa Real da Borgonha Afonsina. Com o título de Lorde pelo reconhecimento de mérito jornalístico. Já viu?
Pela nossa casa?
Ele é um Lorde agora.
Ei.
O segundo a Casa Real
então
de
Então é ele e o Dr. Rui Unas, não é? São os Lordes em Portugal.
Sim, mas sabe o que é essa Casa Real Afonsina? Sabe o que é? Sabe quem é que o condecorou, na verdade?
Foi o Dr. Nuno Barroso.
Não, o Dom Nuno Henriques Monteiro e Silva Barroso, príncipe de Portugal e Algarves.
Vocalista dos Alemar.
Vocalista dos Alemar e chefe da Casa Real de Borgonha Afonsina ofereceu o título de Lorde ao Dr. Sérgio Tavares. Que é. E está aqui o diploma, doutor.
Mostro o diploma.
O diploma que ele fez no Word.
Diz aqui: título de nobreza. Nós, S.A.R. Dom Nuno Henriques. Aí ele usa como Nuno Henriques para não usar doutor... Pois, o rei...
Doutor Dom Afonso Henriques, claro, é uma linha direta. Doutor Dom Afonso Henriques ao... Deixa-me olhar, deixa-me perguntar.
E então ele... ele usa o nome... Sabe que o Doutor Montenegro não é... O último nome também não é Montenegro.
Ah, não?
Acho que é Cardoso, olha lá o que é que é.
Oi, ele... Ah, ele usa o
Montenegro. Cardoso Esteves. É Esteves.
E ele usa o Montenegro, então, porque é mais estiloso.
É mais estiloso, sim. O doutor Dom Nuno Henriques, então, ex-vocalista doutor Nuno Barroso, príncipe de Portugal e Algarves, por Fons Honorum, chefe da Casa Real de Borgonha Afonsina, dinastia capetiana, pela graça de Deus e poderes hereditários conferidos pela Santa Madre Igreja através da bula Manifestis Probatum, sabe que bula é esta? Foi que reconheceu o rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, não é? E o rei de Portugal independente.
E na altura já cantavam Alemar.
Otorgamos o título nobiliário de Lorde a Sérgio Tavares pelos serviços notáveis a esta Casa Real. Dado e assinado no gabinete do chefe da Casa Real aos 29 de fevereiro de 2024.
Estamos a falar de um novo aristocrata no nosso país.
Fogo. Que terras é que lhes foram atribuídas? Pois e não... quantos servos da gleba é que ele recebeu?
Não sei, mas que ele tem um diploma em casa tem. A dizer que ele é lorde. Que vale... É aqueles diplomas que uma pessoa pode comprar na internet também. Né? Uma pessoa... Já viu aqueles em Inglaterra? E que compram tipo um centímetro quadrado num terreno não sei onde e é o sir de...
Sim.
É a mesma coisa, mas... Eu achei engraçado isso do Dr. Nuno Barroso agora andar a distribuir
títulos nobiliários.
Eu acho, sinceramente, que deviam dar-lhe mais poderes. Porque o Dr. Sérgio Tavares merece ser Lorde, merece as suas terras, merece servos. E eu por mim dava-lhe...
Já tinha ouvido falar da dinastia capetiana?
Não. Mas deve ser lá uma coisa lá dele, dos templários, não é?
Se calhar.
Ele... fritou o cérebro com um livro de história.
Eu não lembro dele durante a pandemia a falar para um banco. Lembra-se disso?
Sim.
Para um banco vazio de jardim.
Não, e agora o doutor não viu a fotografia dele. Ele tem um daqueles mantos, parece daqueles disfarces de rei dos desenhos animados. Ele agora anda assim vestido por aí. E é engraçado.
Ok.
Pronto, já que temos de enaltecer grandes feitos no nosso país, temos de enaltecer também o grande feito do Dr. Carlos Moedas, à frente da Câmara de Lisboa.
Sim.
Teve um sucesso extraordinário.
Sim.
Finalmente podemos ver no papel o retorno das Jornadas Mundiais da Juventude, que foi um prejuízo de quanto, doutor?
Não sei o valor, mas foi de uns milhões de euros.
Sim.
Prejuízo de não sei quantos milhões de euros. Lá está. Porque ainda não está ali, ou melhor, está plasmado lá também o lucro imaterial.
Sim.
Que não é contabilizável.
Não é, não há um toque que seja capaz de pôr no Excel aquilo que nós ganhamos a nível espiritual com as Jornadas Mundiais da Juventude. Está lá.
Sim.
Tá, só quem teve lá é que sabe.
Está na coluna, sei lá, gasosa de fornecimentos e serviços externos. E que é o retorno imaterial.
E no nosso coração. Está lá. Só quem esteve lá é que sabe.
Sim.
Eu não me importava. Aliás, até fico triste por ser tão pequeno o prejuízo. Porque devia ser mais ainda.
Acha que devia ser mais?
Devia ser mais. Porque mostra que, se calhar, não gastámos tanto como devíamos nas Jornadas Mundiais da Juventude.
Devíamos gastar mais?
Devíamos. Devíamos, porque merecia. Aquilo que nós ganhámos... Eu ainda hoje acordo a chorar, a pensar no set do Dr. Padre Guilherme.
Porquê?
A acordar... É Dr. Padre Guilherme, não é?
Sim.
A acordar toda a gente naquele palco top. Eu não estive lá, mas vi na televisão. E achei que foi... Vale 30 unicórnios. Para mim.
Ah, isso vale. Então, olha, o resultado negativo foi 19 milhões.
Oh, é pouco.
É. E sobretudo as pessoas estão... Eu vi na internet as pessoas a dizer ah, quando teve lá o Dr. Medina, o Dr. António Costa, a Câmara nunca teve estes resultados negativos. Pois, mas são socialistas. Ainda bem que deu resultado positivo, quer dizer que eles não andaram aí a fazer investimentos. Dr. Carlos Moedas, porque não sabem, são Sim. de esquerda, Dr. Carlos Moedas gastou neste ano 1.000 milhões na Câmara de Lisboa, mas foi tudo investimento.
Foi, baixou o IRS, que isso, como sabemos, é a medida mais importante de todas
fiscal.
De sempre.
Choque fiscal.
Está outro, nota-se
mas
logo.
Mas ele pode baixar o IRS?
Pode, há uma parte que, okay. sim, que permite às câmaras baixarem o IRS.
Uhum.
E eu acho que é pouco prejuízo.
Sim.
19 milhões não compra hoje em dia um ponta-de-lança para o Benfica. Portanto, acho
que... O que é isso?
Um jogador de esporte de futebol.
Ok. Deixa-me ver aqui. Pois, cá está. Agora temos de pensar no lado positivo, que é as casas em Lisboa continuam a aumentar de preço.
Sim.
Não é para a Câmara Municipal estar a dar prejuízo que, por exemplo, o imobiliário vai baixar o preço.
Pelo contrário.
Vai aumentar.
Temos de investir em comunidades para os nossos nómadas digitais.
Como é óbvio, e sobretudo agora que o Governo, uma das primeiras medidas que anunciou foi o fim da restrição à abertura de alojamento local.
Agora é que vai ser.
Esta Câmara vai estar imparável.
Vai. Eu agora fiquei a pensar, eu gostava de ser condecorado pelo Dr. Nuno Barroso.
Então?
Gostava de ser Lorde.
Gostava de ser Lorde? Não queria ser outra coisa?
Acima de Lorde.
Não sei. Conde.
Visconde.
Barão.
Visconde.
Visconde?
Sim.
Visconde de onde?
Ah, tem de ser de um sítio.
Tu convém.
Visconde de...
Nelas?
Lisboa.
De Lisboa?
Sim.
Isso é rei, aí.
O quê? Tinha de ser mesmo rei para ser de Lisboa?
Sim, portanto, tem de ser de uma localidade diferente.
Visconde de... Olha, de Évora, nunca lá estive.
É?
E era uma oportunidade também de...
O senhor tem mais ar de Visconde da Malveira.
Malveira, pode ser. Okay. Também nunca lá estive.
Não?
Tem de ser sítios onde eu não estive, que é para ter um pretexto.
Então vai ser muito, não é?
Peniche. Visconde de Peniche.
Visconde de Peniche. Sempre foi o meu sonho ir a... Barão de Penamacor.
Sempre foi o meu sonho ir a Peniche.
Ok.
E por isso não me importava de ser Visconde de Peniche.
Ok.
E acho que ele devia condecorar o doutor Carlos Moedas também por...
Por serviços prestados à Casa Real.
Sim.
De Borgonha e coisas.
E espero que da mesma forma que ele teve um prejuízo, que a sua gestão está a dar prejuízo na Câmara de Lisboa, é um bom augúrio também para a gestão do Dr. Luís Montenegro, porque...
O choque fiscal
é prejuízo
pode vir
positivo.
A ter este resultado, mas lá está, nos nossos corações sentimos-nos todos melhor.
Ficamos com o dinheiro no nosso bolso, há menos Estado Social, há menos aquele Estado Social que é, que diz às pessoas, trata as pessoas como crianças, que lhes diz, ai, o senhor está doentinho, venha cá que nós
sim,
pagamos.
Sim,
não,
sim,
precisamos de um Estado que diga, ai, está doente, olha...
Amanhe-se.
Não tem seguro, olha, morra.
Sim.
Porque é aquele estado tough love que é, no fundo, como o Dr. Nuno Melo quer tratar os jovens com problemas.
E sobretudo parar de comparar Portugal a outros países. Ai, Portugal devia ser mais como a Suécia. Quer que seja como a Suécia? Vá para a Suécia.
Claro.
Andorra. Portugal devia ser mais como a Suíça. Ai, é. Vá para a Suíça.
Siga o exemplo.
Não, Portugal tem de ser como Portugal.
Siga o exemplo, Dr. Oscar Cardoso. Não estava bem em Portugal. Foi para a Rodésia.
Claro.
Foi para a Rodésia torturar outros. E ser mercenário, que é meritório também. Doutor, há mais algum tema?
Acho que abordámos os temas todos da semana.
Eu só queria deixar uma recomendação cultural, se o doutor
não se importasse. Então vamos lá.
Que é a série Baby Reindeer, da Netflix.
Ok.
Que é uma série...
Que trata de quê?
Uma comédia dramática, que é uma história real de um senhor, que era um comediante falhado, que tem uma senhora que é stalker.
Ok. Quer dizer,
é uma senhora, stalker, eu acho que o termo stalker também tem uma carga muito negativa. Era uma senhora que gostava muito dele.
Pois.
E eu acho que também estar a pôr esses rótulos no amor intenso também é errado. Porque eu estava a ver a série e a dizer, ok, criou-lhe situações desagradáveis. A senhora não era bonita.
Ah, pois.
Pronto, e tem esse...
É por isso que se chama stalker, não é?
Pois.
Normalmente chama-se stalker a senhoras não bonitas.
Também.
Porque se for muito bonita, imagine... O senhor dizia, a doutora Scarlett Johansson anda-me a perseguir.
Ou, a doutora Scarlett Johansson manda-me 1000 mails por dia.
Sim.
Ai, que problema.
Sim.
Quer dizer, 1000 mails por dia é muito.
Não, acho, mas que 1000 mails por dia com imagens desnudadas dela.
É muito. Não preciso de tanto. Também era chato isso.
Não, agora sim, que dizer, sobretudo nisso... se tivesse sempre o alerta do Google, não é?
Sim.
Ah, a sua caixa, o seu armazenamento está quase cheio. Está a 93%.
Sim, pensar.
Xiça!
A doutora Scarlett Johansson.
Estava a causar prejuízo a doutora Scarlett Johansson.
A doutora Scarlett Johansson no computador. Sente. Não gostava
pois.
Disso. Mas pronto, era uma senhora que ela, pronto, gostava muito dele.
Uhum.
E a um ponto em que se tornava desagradável. Andava atrás dele, estava sempre no trabalho dele, mandava-lhe muitas mensagens, muitos mails, etc.
É chato.
É chato porque ele não a curtia.
Pois.
Mas eu fiquei a pensar, um dia também gostava de ter uma.
Aí era?
Sim.
Sim, para quem não tem ninguém pode ser agradável.
Porque a cena dele é que ele não sabia... Porque ela, se ele quisesse, ela fazia tudo por ele.
Pois.
Ele é que não soube canalizar, porque ele podia, por exemplo...
Estava a dizer que ela era material para casar.
Não era para casar, mas ele, por exemplo, ele, olha, já que gosta tanto de mim, vá-me limpar a casa, por exemplo.
Ah... Podia ter ali uma tarefeira.
Ela podia levar a roupa suja dele toda para casa depois. Mas pelo menos...
Cheirá-la antes de lavar.
Olha, já que me vai estar a perseguir aí do outro lado, acho que trada, venha aqui e faça-me alguma coisa por mim.
Okay.
Não é? Uma pessoa... Eu acho que o pessoal fica aterrorizado. Que é, mas fez-me lembrar também que há... O Baby Reindeer, no fundo, é uma versão escocesa, naquele caso. Porque o senhor é escocês. Mas é uma versão escocesa da história do vocalista dos HF.
Ah.
Que também teve...
Teve uma stalker.
Ele levou à tribunal e ganhou. E eu fiquei a pensar, pronto, foi um pouco plagiado aqui.
Acha que ele merecia direitos de autor? Foi o primeiro pessoa do mundo a ter um stalker.
Sim. Pelo menos que eu tenha ouvido.
Ok.
E acho que foi ele que inventou o termo até.
O que é que gostou nessa série?
Gostei disso, dessa história. Deu-me esperança. Porque...
Deu-lhe esperança no amor?
Deu-me esperança porque a cena é que ele não fez muito para ter aquela stalker. Simplesmente foi relativamente simpático com uma senhora. E eu penso, pode acontecer a qualquer altura, pode haver aquele amor avassalador, percebe? Sim. Eu não. Porque eu, pá, se eu sentir isso, eu já senti, pronto, não é correspondido à minha vida. Uh-huh. Também não vou ser chato. Agora, se tivessem isso por mim, eu sequer gostava. Porque era, pronto, podia, finalmente podia ter uma estagiária, um estagiário.
Eu acho que a única coisa que é positiva, se calhar, nessa série é dizer que realmente há senhoras chatas. E às vezes dizer que uma senhora está a ser chata, dizer, olha, está a ser stalker, mete-lhe logo ali uma carga negativa. Uhum. Olha, parte de ser stalker. Já me perguntou 3 vezes que se eu queria um café ou não. Eu estou aqui a mandar um e-mail. Mas eu sou empregada daqui, é a minha função. Olha, está a ser stalker. E isso é bom para criar ali logo um termo de restrição e distanciamento. Ao contrário, eu acho que muitas vezes é abusivo chamar stalkers a homens.
Sim.
Porque os homens não sabem o que é que vai na cabeça das mulheres. E
às vezes é não. E o homem diz, ok.
É não. E depois elas ficam chateadas. Ei, desistiu tão rápido. Eu gosto de um homem que não desista à primeira. Sim. Imagine que há um homem que está a insistir mais de 100 vezes. É alguém que no mundo das empresas tem uma resiliência extraordinária. Pode ser um empreendedor. Pode ser um homem de sucesso.
E que a agressividade concluída também com os rivais.
Sim.
Ai, ela falou com aquele homem, vou lá atirar-lhe ácido sulfúrico à cara.
Sim.
Não é correto, mas pelo menos mostra que está disposto a ir a fazer tudo o que é possível por aquilo em que acredita.
Outra forma, que é um conselho para stalkers, que são acusados de stalkers, é invistam primeiro na vossa carreira profissional, cheguem a uma posição em que podem contratar pessoas, e contratem as mulheres que vocês querem perseguir.
Uhum.
Porque aí elas não podem fugir. Não pelo podem, menos durante 10 horas do dia, estão ali no local de trabalho.
E depois dizem, ai, não gosta de ter um stalker? Olha, dissesse que sim logo. Evitávamos muitos problemas, muito trabalho, para mim e para si.
Olha, sim, eu escusava de ter de pagar esta carga fiscal toda do seu ordenado ao Estado.
Sim, eu sabe, olha, as diretas que eu passei de binóculos, olhar para o seu quarto, completamente escusado, se tivesse deixado entrar.
Sim.
Eu ali, atrás do arbusto.
Sim.
Frio.
Sim.
Já viu o que é que sabe me fez
quanto
passar?
Quanto tempo é que eu passei ao frio? Quando podia estar no quentinho da minha casa consigo?
Pois.
Ou no quentinho da sua casa consigo?
Tem bom remédio, é dizer sim. Que evita-se estas situações.
Sim.
Então, pessoal, se por cima o conselho é, suspeitam que tem uma stalker ou um stalker, digam-lhe que sim, deixa de ser stalker, passa a ser o vosso parceiro de vida. Porque é pior o contrário, é pior. Depois a pessoa está contrariada, pode tornar-se perigosa. Às tantas... Olha, o Dr. Robert Pattinson é que lidou bem com isso. Ele tinha uma stalker. Eu não sei se era stalker, se era só uma fã muito obsessiva que o perseguia. E ele convidou-a a entrar em casa, espetou-lhe uma seca e ela nunca mais o chateou. Ela disse, ah, afinal não é assim, não vale a pena.
Okay.
Eu achava que ele era um vampiro sexy, super interessante. Ele é só um gajo
muito
chato e paranoico. Às vezes é isso.
É isso. Deixamos levar para casa.
Deixamos a pessoa entrar na nossa vida e ela pensa, afinal não é nada de especial.
Sim, é deixar entrar na nossa casa, ter sempre, por exemplo, uma feijoada preparada no congelador, descongela isso e diz, olha, importa se eu ainda não jantei, vou jantar. Comer isso tudo com a mão.
Sim.
Tudo à mão. Tudo, pumba. Atirar os feijões ao ar, a ver onde é que cai, dizer, ai, não gosto disto, atira para o chão, as partes que não gosta. A seguir, deixar a feijoada fazer efeito, e dizer, olha, eu tenho de libertar. E começar a soltar gases à frente dela. Depois, com o molho do feijão, começar a tirar macacos do nariz. E dizer, ai, os meus macacos são muito secos. E, portanto, tenho de libertar com o molho do feijão.
E atirar a feijoada para o chão e fazer assim o anjo.
Ah, sim.
Uma feijoada.
Um anjo de feijoada.
Um anjo de feijoada. Assim, uh-huh. Essas coisas. Que é porque os stalkers são apaixonados por uma versão idealizada da pessoa.
É.
se uma pessoa sair desse pedestal e mostrar ao stalker, olha, não faz sentido perseguir-me, eu sou horrível.
Sim.
O stalker deixa de... A cena é que as pessoas gostam de se fazer difíceis.
Ah, eu também acho.
Gostam de ter essa atenção e dizer, ah, vou dizer que não, vou dizer que é um stalker. E depois alimentam esses sentimentos pois. Obsessivos. Porque sim, se uma sim. pessoa sair do seu pedestal e dizer, ok, já percebi que gosta de mim, escusa de ligar para a minha família toda a ameaçá-los.
No fundo é fazer como o Dr. Marcelo tem de desativar o stalker.
É,
como ele desativou o filho, tem de desativar o stalker. Como? Demonstrando coisas que... Desfazendo essa imagem idealizada.
Sim.
Seja de pai, seja de vedeta.
E essa lição a retirar do Baby Reindeer é... Abracem o vosso stalker. Levem-no para casa. Sim. E isso.
Um stalker também precisa de amor.
E pronto, é isto. Muito obrigado por estarem aí.
Ouçam, até para a semana.
Ouçam o podcast Livros da Pizza, Alegria de Viver.
Porquê?
Porque pagam-nos.
Ah, ok. É então sim.
É patrocínio. Okay. Ouçam, esses podcasts também existem. E até para a semana. Não cometam delitos.
Menores.
Menores.
Sim.
Senão
ainda vão para a tropa.
Levar os stalkers todos para a tropa.
Aí é que um caramba.
Pô-los todos no exército. Já viu? Só gente sim. extremamente focada.
Extremamente focada e, sobretudo, eles fazerem condicionamento tipo laranja mecânica.
Sim.
De eles meterem na cara, imagine, estão a combater russos ou palestinianos, seja lá o que for, e meterem na cara dele o condicionamento de... Ai, olha, a sua amada está no exército palestiniano.
Não, a dizer, este exército todo anda a ter deitos com a sua amada.
E as... Ui, caramba.
Vou reventá-los todos. E é, sim, só temos de aproveitar. É olhar,
temos de aproveitar estes talentos.
Olhar isso para o instinto criminoso e...
Não matem as pessoas, capturem o exército contrário e depois chamem o Dr. Oscar Cardoso.
Sim.
Oscar Cardoso, que ele depois faz-lhes umas coceguinhas.
Sim.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.